Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás com o Valdeci Mattioli encerrando agora aí o ciclo da madrugada do programa Leandro Lopes. Nós estamos chegando e vamos juntos até as 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Você participa do programa de várias formas. Você liga para a gente no telefone fixo 44 35 90 20. Pode ligar também no celular 997 666 555. Aliás, nesse telefone celular você também manda mensagens via WhatsApp e também via SMS. Estamos aqui à sua disposição também por cartas. Se você quiser mandar uma cartinha para a gente, você escreve para a rua Itapiranga, 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também, se você preferir, nós estamos com as imagens no Instagram, programa Semeando a Boa Nova. Ou ainda, acompanhe a gente aqui pelas câmeras aqui do estúdio da ABC. No Facebook Live você acessa Rádio ABC 1570 e nos assiste aqui em tempo real. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Manhã de sábado, uma manhã chuvosa em São Paulo, previsões de 16 até 22 graus, está chegando aí a primavera brasileira, é o último sábado do inverno de 2019, segunda-feira começa a primavera no Brasil. Seja bem-vindo você que chegou agora por aqui, estamos com o Semeando a Boa Nova, a equipe Apostos lá na mesa de som, hoje o Timerson fazendo esse som bonito chegar até você aí, lá nos telefones, o Eros, a Suzete e o Danilo, nos comentários o Hélio, o Fernando, a Clarissa e o Marinho. E hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o nosso companheiro Mário Mas, Mário que é atuante telefeiro da Seara Espírita e também locutor da Rádio Boa Nova. Mário, bom dia e seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, obrigado à recepção de vocês, ao calor que vocês oferecem.
Ah, você que nos dá todo esse envolvimento feliz aqui e principalmente pelo tema de hoje, o tema de auto-obsessão. Vamos falar um pouquinho da auto-obsessão, até porque é um tema que gera dúvidas, né, nas pessoas, o que é isso, auto-obsessão, etc. Então hoje nós vamos conversar sobre esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Mário, a gente começa perguntando a você, como é que nós podemos definir o que seja auto-obsessão? Dá para dar uma ideia para o nosso ouvinte, assim, esclarecer o que é auto-obsessão?
Eu gosto de usar a informação que nós temos, o conceito de obsessão, para entender a auto-obsessão. Uhum. Então, a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Se a obsessão é esta ação persistente, a auto-obsessão é o tormento que o indivíduo causa a si mesmo de forma persistente.
Ele mesmo? Cada um de nós causa essa obsessão em si mesmo?
É interessante, né? Parece um paradoxo, porque nós procuramos a felicidade, nós procuramos melhorar, crescer na vida, buscar caminhos, descobrir coisas, e de repente o indivíduo começa a se maltratar, a se colocar para baixo, a se menosprezar. E aí ele está começando o processo de auto-obsessão, ele está se perturbando de tal forma que ele fica desequilibrado. E com esse desequilíbrio aí tem um outro agravante, que é a obsessão espiritual. Aliás, alguns autores afirmam que a obsessão começa com a auto-obsessão. Por quê? Por causa da fragilidade que o indivíduo fica. Se ele está frágil, está atormentado, mais facilmente ele é atormentado por um espírito.
Vira presa, né, do malfeitor, plano espiritual, né? Isso. Agora, Marinho, uma pergunta que tem a ver com as demais crenças. A auto-obsessão, ou essa obsessão que a pessoa faz em si mesmo, ela tem alguma coisa a ver com o espiritismo ou pode acontecer também com pessoas de outras religiões?
Sem dúvida, Toríbio, tudo aquilo que se refere à alma, vamos assim colocar, das pessoas, né, tem a ver com o espírito. E isso é independente de religião. Isso é uma questão intrínseca do ser humano, intrínseca do espírito, né? E, sem dúvida nenhuma, todos nós podemos ser afetados por isso, todos nós somos sujeitos a isso. Talvez a diferença seja que o espiritismo procura entender com mais profundidade esses processos, procura compreender melhor, tem essa interação um pouquinho mais próxima com as comunicações espirituais, e é por aí que a gente aprende melhor como é que essas coisas funcionam, que nos permite estarmos mais amparados, mais protegidos, mais conscientes das coisas.
Muito bem, são 8h07. Bom dia para você que chegou agora. Se você já está conosco, continua por aqui. Nós estamos com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema auto-obsessão. Vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Clarissa, bom dia. Como é que nós estamos aí, Clarissa? Os nossos ouvintes já estão plugados na nossa página na internet, estão acompanhando o nosso programa?
Bom dia, Toríbio. Bom dia aos ouvintes. Já estão, sim, Toríbio. Já tem gente passando lá, dando um bom dia para nós. Então, bom dia carinhoso a todos. Um abraço também para Ivana Galindo, Conceição Iga, Marise Zauner, Mariana Costa e Patrícia Conejeiro.
Muito bem, tá aí, são as pessoas que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. Ajuda a gente também aqui, liga para cá, participa, dá a sua opinião, vai lá na nossa página no Facebook Live, curte a página, compartilha. Sempre tem alguém precisando ouvir sobre o tema que a gente está falando hoje, auto-obsessão. Você que nos acompanha com as imagens do Facebook Live, para você conhecer as pessoas aqui na nossa dianteira, o Mário Mas, aqui na nossa dianteira. Na minha frente aqui o Hélio Della Noce, aparecendo aqui totalmente hoje. O Fernando, que está escondidinho aqui, que não está aparecendo, levanta a mão para o ouvinte ver que você está aqui pelo menos, né? O Mário Bardella está aqui do meu lado também, aparece só um pedacinho dele.
Levanta a mão, mexeu a cabeça. Mexeu a cabeça. Careca aparece.
Aparece. A Clarissa aqui do meu lado também, dando tchau para você aí que está na nossa companhia. Muito bem, são 8h09, e falar sobre auto-obsessão é um tema bastante interessante, porque a gente diz assim: tem obsessão, tem auto-obsessão. Agora, Mário, você, apesar de você já ter explicado para a gente, já na introdução, você sabe que a nossa audiência é rotativa também, né?
Sim,
então,
claro.
O que a gente poderia dizer se a gente quisesse diferenciar auto-obsessão e obsessão, pura e simplesmente? Dá para a gente diferenciar uma coisa da outra? Para ficar bem claro para o ouvinte.
Sem dúvida. A obsessão espiritual vem de, já está falando, obsessão espiritual, obsessão de um espírito, vem de fora para dentro, é a halo-obsessão. Quem são estes obsessores? São pessoas que, de alguma forma, nós tivemos vínculos inamistosos no passado ou no presente e que, por se sentirem maltratados, desrespeitados, usados, seja lá o que for, eles vão assediar aqueles que é objeto do sofrimento dele, que ele acredita. Agora, é interessante que o Espiritismo fala, nós temos uma tendência comportamental a buscar a vingança, a desforra, objetivando maltratar, fazer sofrer aquele que foi objeto do nosso sofrimento. E o Espiritismo fala que nós não devemos fazer isso, porque nós adquirimos mais débitos, mais compromissos. Em vez de sair uma vingança no qual o outro é prejudicado, o indivíduo também fica prejudicado, porque ele adquire mais débitos, né? Então, assim, em linhas gerais, isso seria obsessão, que vem de fora para dentro. A auto-obsessão é quando o indivíduo está se maltratando com pensamentos obsessivos, com ideias persecutórias, ele se maltrata de modo a se tornar um obsessor de si mesmo. Agora, isso pode ser consciente ou inconsciente. Consciente, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou me maltratando porque eu tenho culpa de ter prejudicado alguém, de ter feito mal a alguém. Então, essa culpa gera o plugue para a obsessão. Né? Então, Eu não sei se é isso que você...
Não, entendi. Eu quero aprofundar um pouquinho essa questão que você fala dessa ligação com entidades, né? Essa ligação, quando você menciona que a obsessão é feita por entidades, por amigos, espíritos, que, com quem nós tivemos relacionamentos não amistosos no passado, e que eles estão lá desencarnados e nós estamos aqui encarnados. Ou seja, eles estão, entre aspas, mortos e nós estamos vivos. Sim. Aí ficam apurinhando a nossa vida aqui, ficam enchendo a nossa paciência, né? Entre aspas, né? Evidente. Agora, se for um relacionamento amistoso, alguém com quem nós tivemos uma afeição muito grande, gostamos muito, e essa pessoa não larga da gente. Também isso é obsessão também ou não?
Sim, o fato de não largar da gente, de ficar com essa fixação, é obsessão.
Uhum.
Pode ser uma relação construtiva, uma relação que soma. Uhum. Quando a gente perde um desafeto, ele sente saudade, ele quer ficar junto de nós queremos a presença. Aí ainda tem uma relação saudável, de crescimento, de uma coisa amistosa. Agora, se ultrapassar, na qual o indivíduo não consegue ficar sem o outro, aí já tem um comportamento doente,
uhum,
que precisa do outro.
E a auto-obsessão é quando a pessoa começa a ter ideias fixas sobre si mesmo, começa a pensar coisas, independentemente da ação desse espírito, ela mesmo começa a ficar, a se auto-prejudicar, vamos chamar assim.
Sim. Como eu falei inicialmente, pode ter a obsessão consciente ou inconsciente. A consciente, o indivíduo sabe o que está fazendo. Ele cometeu um erro, se sente culpado e ele se auto-prejudica.
Uhum.
Inconscientemente é quando vem de vidas passadas na vida presente. Como isso vai se manifestar? Você pega uma pessoa que, sem motivos existenciais atual, ela começa a se maltratar, colocar para baixo. Por exemplo, uma criança que traz alguma culpa do passado, que pode estar se auto-obsediando, é uma criança que, quando vem visita em casa, ela foge, entra embaixo da cama, tem medo de se relacionar, não consegue se socializar, tem uma série de dificuldades. Eu lembro de uma moça na faculdade, que ela dizia que tinha vontade de pegar nos cabelos dela e bater na parede, de tanta raiva que ela tinha de si mesma. E ela não tinha motivos atuais que justificasse esse comportamento. Porque se você tem um comportamento culposo, você sabe que fez alguma coisa e fica se auto-acusando, isso vai causando todo um sofrimento interno. Mas algumas pessoas se maltratam, se fazem sofrer sem que tenham motivo presente. Então isso daí vem do passado.
É interessante,
Turismo. Sim, Mário.
Observar e prestar atenção nisso que o Mário está nos trazendo, né? Que realmente aqueles de nós que trabalhamos no atendimento fraterno na casa, né? No centro, nós de vez em quando recebemos pessoas que estão sofrendo muito por estarem tormentadas, mas na hora que nós começamos a conversar e entender o que está acontecendo, nós percebemos que aquele tormento não tem uma causa externa, né? Provocada por um espírito externo, eu quero dizer, né? Aquele tormento muitas vezes é uma incompreensão de alguma coisa que aquela pessoa viveu, é uma não aceitação muitas vezes de algum erro que ela mesma tenha cometido, e desenvolve dentro de si um processo de não aceitar que ela tenha cometido aquele erro, começa a sofrer com aquilo intensamente, e aquilo vira um tormento contínuo, né? Talvez o que eu pudesse acrescentar, seguramente o Mário é que conhece mais do que nós isso, né? Mas o que a gente pode acrescentar é que é mais ou menos normal na vida da gente, de repente, a gente ter alguns instantes de sofrimento, né? A gente tem alguns instantes de tormento, né? Quer dizer, eu estou andando na rua com meu carro, de repente eu me distraio e provoco um acidente. Eu fico com aquilo dentro de mim, me culpando, me atormentando por um dia, dois dias, coisa parecida. Agora, me parece, eu entendi bem, que a auto-obsessão é quando esse processo se prolonga. Esse processo, sim, se instala e vai e não vai embora. Quer dizer, aí aquilo, a própria pessoa vivendo aquele ou sentimento de culpa, ou aquela não aceitação, ou porque o orgulho está ferido, vai lá saber o que é, que ela fica tão atormentada com aquilo que não tem um espírito provocando aquilo. É a maneira que ela entende aquele fato, a maneira que ela elabora aquele fato, a maneira que ela metaboliza espiritualmente aquele fato, que acaba gerando nela mesmo um sofrimento dessa intensidade. E às vezes são processos difíceis, né? Demorados.
8:16, Fernando, você queria fazer um comentário?
Sim, e a terapêutica de Jesus, como é interessante. Quando ele resume os mandamentos, né? Ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. No meio espírita, nós apregoamos a necessidade do perdão, a gente perdoar o outro, mas quanto é necessário para aqueles que sofrem da auto-obsessão, o auto-perdão. Muitas vezes a causa a gente não sabe, justamente a gente sofre muito e a causa não está nessa vida, e o indivíduo tem um peso muito grande. Mas como é importante fazer uma reflexão, buscar as causas, conhecer-se, como realmente no Evangelho e o Livro dos Espíritos recomenda, o autoconhecimento, e muitas vezes a necessidade de buscar uma ajuda, seja na casa espírita, seja também com um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta que tenha o conhecimento da mente e da alma humana. O espiritismo dá uma facilidade ainda mais, porque vai tratar não só do indivíduo, e muitas vezes o indivíduo, como ele está atormentado, ele agrega também outras mentes desequilibradas, outros espíritos, que precisam também de uma terapia. Então, ele é atendido, aqueles que estão à sua volta são atendidos também. Por isso, é recomendado que as pessoas utilizem, sim, a terapêutica espírita para os tratamentos de obsessão e auto-obsessão.
8:18, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. Cleaning Solutions é uma empresa que trabalha na área de limpeza e higienização de pisos. Rua das Monções, 852, em Santo André. Telefone 4437-1414. Se você quer nos apoiar, como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Hoje estamos falando sobre auto-obsessão e vai ficar uma pergunta para você aí, que está na nossa audiência, está nos assistindo pelas imagens aqui das nossas câmeras do Facebook Live, para que você nos responda como você busca se sintonizar com bons pensamentos. Como é que você faz para manter bons pensamentos? Conta para a gente, deixa a gente saber. Hélio, você queria fazer um comentário, Hélio?
Eu quero acrescentar alguma coisa, pedir para o Mário até, para o Mário poder falar um pouquinho mais a respeito de um enfoque que eu estou percebendo que o tema... que o tema tem. Veja bem, Mário, será que, por exemplo, assim, a auto-expectativa que a pessoa pode ter, ou por um processo educativo, né, originado pelo como os pais conduziram as primeiras informações que nós recebemos lá na infância, né, pela escola, pelos avós, né, ou trazemos talvez de outras vidas. A pessoa, se ela se julgar, tem que ser mais perfeita do que deveria ser, do que é possível ser. Né? Ela esperar que os resultados dela sejam mais efetivos, né? Ou seja, que os atos dela sejam irrepreensíveis, né? Que tudo que ela faz seja perfeito, né? E nós, sabendo que essa perfeição é impossível, não existe, e nem sempre depende só da gente, né? Que uma coisa saia perfeita, porque às vezes você... Um comerciante, por exemplo, que vende um produto e ele espera que seja perfeito aquele produto, mas não foi ele que fez, né? Né? E aí, de repente, aquele produto vai para o cliente dele e não atende a expectativa como ele imaginava que devia ser, nem que o cliente aí, ele se culpa a partir daí. Então, esse é um exemplo bem terra-terra para dizer de outras coisas também que a gente pode dizer. Essa auto expectativa, né, que a pessoa tem dela própria, assim, que ela, isso aí pode causar uma auto-obsessão, que, puxa vida, não dá, tudo que eu faço não dá certo, porque tem coisa que não dá certo mesmo, né?
Olha, nós podemos enquadrar no perfeccionismo, no comportamento neurótico, né, de um indivíduo fazer exigências de si descabidas, muitas vezes proporcionada pelos familiares, que tem uma cobrança muito grande em cima dos filhos, projetando os desejos dele no outro. Então, o pai que não teve uma realização legal, profissional, social, espera que o filho tenha essa realização. Então, cria no filho uma exigência, uma necessidade muito grande de dar certo. e nem sempre ele consegue. Agora tem um detalhe interessante que eu gosto sempre de falar, o Espiritismo amplia a nossa visão da realidade. É, quando o filho é afetado pelos pais, segundo André Luiz, isso significa que o nível moral do filho é igual ou menor do que o do pai. Se a criança tiver um nível moral acima do pai, ela não assimila, ela tem defesas próprias. Que defesas? O nível evolutivo dela. A capacidade de discernir o que está acontecendo e filtrar aquilo que está recebendo dos pais. Isso mostra o quê? Mostra que não existe vítima na sociedade. Ninguém é vítima. O indivíduo é vítima da sua falta de evolução, se a gente pudesse chamar assim, mas não é vítima também. Mas as restrições que ela encontra na vida são decorrentes do seu estado moral.
Agora, Mário, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse aspecto que você está colocando aí. O indivíduo que tem, por exemplo, a vaidade, aquela pessoa que valoriza demais o corpo, a aparência, o indivíduo orgulhoso, aquele que se sente valorizado ao extremo das coisas que faz, aquele indivíduo egoísta, que só pensa nele. Esses sentimentos, vamos chamar assim, não nobres, vamos chamar assim, eles provocam a auto-obsessão? Eles geram a auto-obsessão?
É interessante, talvez a gente pudesse dar um outro nome a estes comportamentos, como um comportamento neurótico, porque Manuel Filomeno de Miranda, ele frisa que o que caracteriza a auto-obsessão é a culpa.
Uhum.
A culpa está atrelada a algum erro que o indivíduo cometeu. Agora, estes comportamentos de orgulho, arrogância, vaidade,
egoísmo
fazem parte das imperfeições morais que nós temos.
Uhum.
O indivíduo pode ter por um comportamento neurótico, dele se achar melhor do que os outros, exigir ser tratado de forma diferente, etc. Né? A gente poderia dizer também que o indivíduo ele também comete aí uma auto-perseguição, uma auto-observação de si mesmo muito aguçada, que pode se tornar uma auto-obsessão. Mas a gente deixaria mais direcionado a auto-obsessão para o indivíduo que comete alguma coisa errada e que se cobra por esse comportamento.
Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? O pessoal está participando, está dando as suas contribuições aí, nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova?
Só está nos ouvindo aqui atento. Até convidar os ouvintes a enviar perguntas sobre esse tema que é tão interessante, né?
E como é que faz para quem quiser mandar pergunta?
Pode mandar pelo WhatsApp da rádio, que o pessoal entra em contato com você, que é o 997-666-555. Acho que eu falei 997-666-555. Pode também, Turibe, mandar ali no Facebook da Rádio ABC, que a gente está conectado. Pode mandar para o Instagram, tem vários meios para entrar em contato conosco. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço também para o Wilson Costa, Helena Dark, Vilma Gale e Glória Camargo.
Está aí você nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Ô Mário, quando a gente fala da auto...
Para não perder, né? Que eu acho que é importante.
Sim.
Eu vi a semana passada uma menina que ela joga tênis. Ela deve ter uns 6 ou 7 anos, 8, menos de 10 anos. E ela parece que é virtuosa, né? Assim, no jogo de tênis, né? Virtuosa. E o pessoal entrevistando essa menina... E falou, não, ela tem toda a oportunidade, ela vai chegar nos píncaros aí do ranking do tênis. E você acha que você pode chegar? A menina até me pareceu bastante assim, viu, Maria? Interessante, ela me pareceu bastante, bastante modesta e consciente. Ela falou, não, eu posso chegar sim, tenho chance de chegar. Aí a mãe dela, que estava do lado, entrou, isso que me chamou a atenção, falou, não, você vai chegar. Ela vai ser a primeira ranqueada do tênis. Ela vai, e falou lá das pessoas que hoje estão nesse lugar. Aí eu fiquei pensando, eu vi que a menina ficou meio assustada com a reação da mãe dela, né? Isso em rede nacional, eles falando, né? Aí eu fiquei pensando, puxa vida, aí agora estou entendendo, você está me dizendo, se ela aceitasse a pressão da mãe dela, né? Porque ela pode chegar no momento e falar assim, eu não gosto mais de jogar tênis, agora eu quero, sim, sei lá, eu quero tocar violão, sei lá, né? Qualquer outra coisa, eu quero tocar sanfona, né? Se ela tiver evolução bem evoluída espiritualmente, ela pode não aceitar essa pressão da mãe.
Sim, ela tem um filtro.
Ela tem um filtro. E caso contrário, você pode falar...
Ela entra na neura da mãe, aí ela começa a exigir demais de si mesma, né? Essa expectativa da mãe, quando a mãe tem uma ascensão óbvia em cima do filho, aquilo é uma pressão muito grande para o filho. E se ele não sabe filtrar, ele entra naquela tensão, naquela cobrança, e começa a gerar uma série de somatizações e por aí afora.
É interessante, eu queria destacar nesse ponto do programa uma colocação que o Mário fez a respeito da questão moral da pessoa, né? Entendendo que a questão moral é a grande defesa que a gente tem perante os processos obsessivos, né? Vamos pegar esse exemplo que o Hélio trouxe, que inusitado aí, mas esse exemplo, essa mesma situação é muito mais comum, por exemplo, nos jovens que estão naquelas escolas que publicam um ranking de aproveitamento do aluno, né? Tem escolas que fazem questão de pegar todas as notas dos alunos, faz um ranking de quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, põe no quadro de aviso, tá certo? E aquilo vira uma pressão em cima. Quer dizer, de repente um aluno que está lá, por exemplo, na posição 20, na 20ª posição, no mês seguinte ele cai para a posição 22, tá certo? Então tem duas coisas que podem acontecer. Ele mesmo se cobrar e falar, puxa vida, eu caí, e ele mesmo se colocar um processo de culpa ou processo de falha naquele que é o que foi explicado aqui, como pode acontecer dos pais chegarem para ele e falar por que você caiu, mês que vem eu não quero que você caia, se você caiu mês que vem eu te corto isso, te corto aquilo. Então quer dizer que se a pessoa está sozinha, ela está se auto-obsediando que está ali. Agora, se de uma certa maneira aquela pressão vem dos pais por aquilo, os pais estão obsediando a criança naquele momento. Agora, qual que é o filtro? O filtro, seja uma situação, seja outra, é a evolução moral do jovem.
Uhum.
Porque numa situação ou noutra, se ele tiver evolução e tiver moral, ele vai compreender o que está acontecendo. Não vai se obsediar porque teve uma queda no ranking, e nem vai aceitar a obsessão do pai ou da mãe caso aquilo aconteça, porque ele está consciente do que ele fez, do esforço que ele tem. Então veja a importância da evolução moral sobre todos esses efeitos que a gente tem na vida. E mais uma vez o Espiritismo aponta para o Evangelho nessa hora.
Sem dúvida.
Porque é o Evangelho que nos traz a evolução moral.
Fernando, no livro dos Espíritos, na questão 459, a influência dos Espíritos em nossas vidas, fala justamente isso. Os Espíritos influenciam nossas vidas? Sim, muito mais do que podem pensar, a ponto de nos conduzir. Essa é a resposta. Pergunta e resposta. Porém, essa influência se dá também de acordo com o nível moral. Um espírito inferior não consegue influenciar um espírito superior. Vou contar um exemplo que na filmática A Espírita, tá? Quem assistiu o filme do Chico Xavier, agora faço propaganda também do novo filme que está em cartaz, Divaldo, o Mensageiro da Paz, vale a pena assistirem, tá? Mas do Chico tem uma história muito interessante, que o pai o leva para uma casa de prostíbulo, para que o rapaz tenha uma iniciação sexual. Tá? Isso no passado era uma coisa que acontecia com uma certa frequência.
Era comum
esse tipo de coisa, tá? Só pontuando a questão cultural da época. Tá? Aí Chico vai lá, ele tem um outro nível, chega naquele local, reúne as mulheres que estavam lá e eles fazem uma prece. Então ele modifica completamente o ambiente pelo nível moral que ele tinha. Então, mesmo dentro da casa, o pai dele leva ele para um local que não é adequado, mas ele vai e consegue passar por cima disso e realizar uma prece lá e surpreendendo a todos, pelo nível moral que é o indivíduo.
8 horas e 30 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, porque o Time Anderson vai fazer as inserções comerciais, mas a gente, Mário, nós vamos deixar uma pergunta para você, se preparando para o nosso retorno, se respondê-la. Que tipos de sentimentos podem gerar a auto-obsessão? Quais são os tipos de sentimentos que a gente tem que podem gerar a auto-obsessão? E depois você vai explicar também. Eu estou vendo dois livros aqui sobre a nossa mesa. Quero que você explique para a gente o que são esses livros aqui, da sua autoria, inclusive. Depois você vai contar para a gente Desafio de Mudar e Auto-obsessão. Você vai explicar para a gente o que são esses livros aí. Nós voltamos já. Você que está na nossa audiência, fica por aqui no muro de emissora, não. Liga para a gente, 44 35 90 20 ou 997-666-555. Se você preferir, manda uma mensagem para a gente lá no Facebook Live. Posta lá sua mensagem. curte a página, compartilha, chama os seus amigos para assistirem aqui as imagens, como você está assistindo aqui do nosso programa. Voltamos já já.
Rádio ABC. Rádio ABC. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site www.cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, Rua das Monções 852, Vila Guiomar, Santo André. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema auto-obsessão. Você que está na nossa audiência, liga para a gente aqui 44 35 90 20, ou 997 666 555. Se você nos acompanha pelas páginas do Facebook Live, deixe o seu post, curte a página, compartilha, chama os seus amigos para que eles também assistam aqui o Semeando a Boa Nova. Mário Mas é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro da Seara Espírita e também locutor da Rádio Boa Nova. Aliás, um abraço carinhoso lá para o nosso amigo, o Cláudio Palermo. Tem muitos trabalhos aí com a gente em conjunto. Aí. Um abração para o Palermo, você com certeza está na nossa audiência também. Mário, havia deixado uma pergunta para você antes do nosso intervalo.
Sim.
A pergunta era assim: quais os tipos de sentimentos que podem gerar a auto-obsessão?
O principal, como consequência da culpa, é o remorso. É quando o indivíduo cai em si e fala: o que eu fui fazer? Agora não dá mais para modificar a situação, né? Agora, é interessante que a culpa, o estrago que ela pode fazer, está muito relacionado com o nível de evolução do indivíduo. Eu quero crer que logo nós vamos dar conta de passar por um processo de culpa e ser rápido na resposta. Opa, deixa eu corrigir o que eu fiz de errado. Hoje ainda não está assim. O indivíduo se detém no processo de culpa, em ideias obsessivas, e ele cai em fixações mentais que ele não consegue sair. Porque a culpa tem uma coisa interessante, é que o indivíduo, ele acha que para curar a culpa, ou na tentativa de curar a culpa, ele fica pensando no erro. E quanto mais ele pensa no erro, mais culpado ele fica. Ele fica sem saída. Às vezes tem que ter uma ruptura diferente para ele sair desse processo.
E aí, Mário, quando você fala disso, nós nem estamos falando de influência espiritual, né?
Não.
É ele sim. Mesmo. Ele fica ali remoendo, né? Pensando aquilo, lembrando novamente, rememorando tudo aquilo a todo instante. É isso?
Isso mesmo. Além disso, da culpa, o indivíduo também se pega se auto-julgando, se auto-desprezando, se desvalorizando, se maltratando. Ele tem sentimentos inamistosos consigo mesmo, ele tem raiva de si mesmo, e isso reflete em tudo.
Fica pensando coisas, né, que não deveriam estar ali com tanta frequência na sua mente, né?
Não. Agora, veja, se você pega a psicologia vai lá na infância e vai ver o que aconteceu. Como foi a educação dessa criança? Ah, os pais eram bravos, não eram afetivos, ou eram afetivos, davam colo para a criança e mesmo assim ela desenvolveu determinadas suscetibilidades durante a vida. Então, nós espíritas vemos o ser como multiexistencial. O indivíduo já teve várias existências e hoje é a continuação das vidas anteriores. Há uma sequência, Allan Kardec fala que a nossa existência atual começa exatamente como consequência da vida passada. Não tem saltos. Então, essa suscetibilidade que o indivíduo apresenta, desde pequeno, por exemplo, ele se sentir diferente dos outros, com menos valor, etc., já mostra a herança que ele está trazendo do passado, que vai refletir no presente.
8h37, quero lembrar você, que você que está na nossa audiência aí, está nos assistindo pelas imagens do Facebook Live também, tem uma pergunta para você responder para a gente aí, né? Como é que você busca se sintonizar com bons pensamentos? Como é que você faz para ter bons pensamentos? Deixa a gente saber, diga para a gente, conversa, conta para a gente, escreve lá na nossa página no Facebook Live, como é que você faz para ter bons pensamentos. Bom, Clarissa, nós temos ouvindo se manifestando por aí?
Temos, Turibo, temos duas perguntas. A primeira eu vou fazer para o Mário. É o Walter, Mário. Para o Mário Massa. O Walter da Vila Gilda, ele gostaria de saber como distinguir auto-obsessão de depressão. Qual que é a diferença, uma é consequência do outro? Qual que é a relação entre auto-obsessão e depressão?
Então, na auto-obsessão, o indivíduo está se auto-maltratando, se auto-acusando. Ele está fazendo coisas ruins para si mesmo. No caso da depressão, ele está com o humor reduzido, bem baixo. Ele tem sentimentos de sofrimento muito grande, sofrimento muito grande que nem ele consegue explicar.
Aproveitando que você está falando disso, existe uma forma de distinguir quando se trata de uma patologia mesmo, tipo esquizofrenia, a depressão, como o ouvinte falou aí, da auto-obsessão?
Olha, algumas patologias são decorrentes de auto-obsessão. É auto-obsessão, a esquizofrenia é uma auto-obsessão. O indivíduo está tão perturbado dentro dele, com ideias tão confusas, por quê? Oriundas de experiências vivenciais atormentadoras. O indivíduo foi desagregando a personalidade nas suas vivências existenciais e ele reencarna, no caso da esquizofrenia, ele reencarna já comprometido psiquicamente.
Bom, tem uma outra pergunta agora para o Mário Bardello, Marinho.
Não, o Mário é ele, eu sou o Marinho.
Você é o Marinho, pronto, assim a gente distingue melhor. É uma pessoa que não se identificou, até agradecer por ter compartilhado essa história, né? E começa assim, eu vou ler o que chegou aqui para a gente. Essa pessoa precisa de ajuda. Ela comenta que desde 2017 sente tonturas como se fosse desmaiar. Ela já buscou diversas vezes médicos, fez exames e não deu em nada. Foi até em alguns centros espíritas e não resolveu. Essa pessoa tem medo, Marinho, pânico de sair de casa sozinha. E aí ela pergunta, o que fazer?
Eu acho difícil nós darmos um posicionamento para uma coisa tão específica, não é? Porque é interessante nós pensarmos que outros casos, outras pessoas podem estar passando por isso. Acho que a primeira coisa que a gente pode dizer é que se clinicamente não foi nada detectado, possivelmente é de causa mais espiritual mesmo, né? É claro que nós precisamos passar pelos médicos, podemos passar pelos psicólogos, os psiquiatras e recolhermos deles a questão clínica material, vamos assim dizer. Mas à medida que isso está eliminado, eu recomendaria que a pessoa perseverasse no tratamento espírita, porque muitas vezes é assim. Muitas vezes nós temos um mal-estar, vamos a um centro na expectativa de que rapidamente aquilo se resolva, né? Nós vamos a um centro com um problema, imaginando que queremos que o centro espírita tire aquele problema da gente, né? Quando na realidade, toda a recomendação de transformação interna, toda a recomendação de mudanças interiores que nós temos que fazer, por alguma razão a gente não persevera naquilo, tá certo? E aí, evidentemente, a coisa não se resolve. Eu acho que ela deveria regressar a uma casa espírita, buscar um orientador, buscar uma orientação fraterna. E não me refiro só a essa pessoa, né? Muitas pessoas estão numa circunstância análoga, semelhante, né? De tal maneira que ali possa ser desenvolvido um tratamento espiritual, uma orientação para quais as transformações que a pessoa muitas vezes precisa ter para esse sentido. Porque uma coisa eu digo, quer dizer, mesmo que o problema seja de outra natureza, não vai fazer mal nenhum a pessoa melhorar e se transformar. Ela só vai facilitar, né? Mesmo que a gente tenha outras causas que a gente não consegue identificar por não conhecendo a pessoa, certamente a melhoria pessoal, a melhoria da moral da pessoa, que todos nós precisamos fazer, só vai facilitar, vai ajudar a identificação e a solução do problema a longo prazo.
Hélio, quero ampliar, né, o que o Marinho está falando.
É a resposta da nossa ouvinte,
é,
né?
É, ampliar.
Ou do nosso ouvinte, não sei.
Ampliar, até porque parece incomum, né, o caso que ela contou, mas não é. É bastante comum. E os centros, vamos chamar assim, vou usar uma expressão por falta de uma outra agora, os centros cardecistas, né, quer dizer... Ah, é como a homeopatia e a alopatia, né? Quer dizer, mas é mais lento, né, o processo. Ele é mais lento do que, às vezes, você... Que a expectativa é que saia rápido, né? Vou lá, pá, pum, resolveu, já não eu saio sem nada. Mas isso pode não ser bom, né? Pode não ser bom. Porque existem freios, né? Freios, vamos chamar freios espirituais, né? De sentimentos, de sentimento que eu digo que a pessoa sente no físico, que são altamente desejáveis, e às vezes o espírito até pediu isso antes de reencarnar, né? Que ele tivesse algum freio, caso sem esse freio ele desandaria, né? Faria coisas piores, né? E, então, esses freios faz com que ele demore um pouquinho mais e ele preste um pouquinho mais atenção em si mesmo, né? E essa vivência, essa perseverança que o Mário falou, né? O Marinho falou, lá no centro de você buscar, você vai fazer com que você se descubra melhor, com que você se conheça melhor, que quando chegar essa cura é definitiva, né? Pelo menos desse aspecto.
Posso fazer isso?
Claro,
só uma colocação, Mário. Só uma colocação que ela colocou ao ouvinte. Esse medo de sair de casa está muito associado ao transtorno do pânico. A pessoa tem medo, ela fica com medo de ficar sozinha em casa, de sair, e aí teria que passar por um diagnóstico psiquiátrico.
Eu inclusive, Mário, nessa linha que você está colocando, e atento ao que o Marinho e o Hélio colocaram, eu queria dar uma mensagem para essa ouvinte, ou esse ouvinte, eu não sei, porque pode estar acontecendo com muita gente isso, né? Não é uma situação bastante... atípica, mas é, ao mesmo tempo pode estar acontecendo com outras pessoas. Eu diria o seguinte, há necessidade de uma ação tripartite. Primeiro, buscar ajuda médica no seu psiquiatra, no seu clínico geral, no seu neurologista, porque tem ali um sintoma físico, tontura, etc. Tal. Buscar simultaneamente, ao mesmo tempo, ajuda psicológica, para facilitar o comportamento, melhorar o comportamento, a conduta no dia a dia. E também, simultaneamente, ajuda espiritual, numa casa espírita, num centro espírita. É ajuda religiosa numa casa espírita. Você que está aí na nossa audiência, mandou essa pergunta, não precisa ser espírita para ir na casa espírita, não. Pode ir lá para você fazer o tratamento, para buscar o equilíbrio. Depois você não precisa nem voltar mais, não tem problema. Mas... durante um certo momento, um certo período de algumas semanas, alguns meses, procure simultaneamente os três aspectos. A busca ajuda médica, ajuda psicológica e ajuda espiritual. Você vai sentir melhor, mas pegue firme nisso, né? Sintonize-se com o seu mentor, faça a sua ligação com o seu mentor, peça ajuda e isso virá com certeza. Fernando, você queria fazer um comentário?
Só aproveitando a passagem que Jesus fala, que pedi e obterei, buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á, no sentido do indivíduo fazer todo o esforço necessário para que ele consiga romper com esses sentimentos de tristeza, de melancolia, de culpa. O indivíduo está encarnado e tem toda a responsabilidade para romper com isso e avançar nesse processo evolutivo, tá? Buscando sim um tratamento psicológico, psiquiátrico, uma casa espírita, buscando, como o Turíbio falou, todas as ferramentas que hoje nós temos à disposição, em nossas mãos, para que a gente consiga evoluir. Então, esse é o nosso papel. Nós temos um problema, mas nós temos a capacidade de resolução. Agora, a gente tem que se abrir para novas experiências, no sentido de quê? Aprender coisas novas, a rever a vida e avançar. Esse é o propósito da vida.
8h46, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca, lá onde o pessoal do Semeando a Boa Nova vai tomar um cafezinho depois do programa, aqui na Avenida, ali no Jardim. E hoje o pessoal está dizendo que vai lá, porque eu acho que o Hélio vai pagar o café hoje, né? O Mário disse que vai hoje, não vai hoje, não vai. Não, tá vendo? Já, um já caiu fora. Vou lhe pagar, um que já caiu fora.
Não, o Hélio vai pagar.
O Hélio vai pagar o café para todo mundo hoje. Então, Superbanca.
Aí fica... quero ver, viu?
Ah, vamos ver se vai pagar mesmo. Superbanca, que fica na Avenida, ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Vamos repetir aqui: 4994-0443. Se você quer nos apoiar, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Você sabe, a semana que vem vai estar conosco aqui o nosso companheiro Eduardo Patrício, que vai falar sobre milagres. E hoje nós estamos com o Mário Márcio falando sobre auto-obsessão. E você sabe que quando você liga para cá, ou você escreve para a gente, você nos contata, curta a nossa página lá no Facebook Live, compartilha as imagens do Instagram, você concorre como brinde ao Livro Espírita, que é gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, em São Paulo. E os ganhadores da semana passada foram o Bruno Ferri e a Raquel Aparecida, que já sabem que ganharam, e aliás, acho que até já foram retirar lá no Semeador, se não foram, estão liberados para ir buscar o livro lá. Mas eu falava de livro, e agora há pouco eu perguntei para o Mário, o que são esses dois livros aqui, Mário, que eu estou vendo aqui na nossa bancada aqui, dois livros, um deles chamado Desafios de Mudar, e aí uma expressão, uma frase, você pode melhorar sua vida, de sua autoria, e a outro livro, Auto-Obsessão, Quando Fazemos Mal a Nós Mesmos. O que são esses livros? Conta pra gente. E por que é que eles estão aqui, Mário? Conta pra gente.
Então, esse livro Auto-Obsessão, eu fiz um programa na rádio durante 8 anos falando de obsessão espiritual.
Uhum. Na Boa Nova.
Na Boa Nova. E sempre quando eu pegava material para estudar, para fazer o programa, eu me deparava com auto-obsessão. Eu fui separando esse material de auto-obsessão e se transformou num livro.
Ah,
que coisa
bacana.
Que não tinha até então. Só tinha nos livros falando de obsessão trechos que falam a respeito.
E o outro livro?
O Desafios e Soluções, o meu programa de sexta-feira, eu falo da série psicológica de Joana de Ângeles, onde ela faz uma aproximação entre a psicologia junguiana e a espírita. O material que eu desenvolvo no programa, eu também fui separando, fui elaborando esse livro e saiu Desafios de Mudar. Que o objetivo do programa é dar direções, sugestões de como a pessoa mudar o comportamento.
Ô Mário, eu abri aqui uma página do seu livro aqui, ao acaso, esse Auto-Obsessão. Deixa eu mostrar a capa aqui para o nosso ouvinte, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando aqui. Eu abri ao acaso aqui na página 115, que evidentemente está contando uma história aqui, né? Que é o capítulo 4, escritor, do livro Libertação.
Sim.
E fala aqui de um mentor que está dando ajuda para uma pessoa que está numa situação de auto-obsessão. Está dizendo assim, ó, o mentor, diante da crise súbita, o benfeitor Gúbio, não sei o que, solicitou que um técnico avaliasse a situação e submeteram o obsidiado à hipnose. E aí trabalharam isso, né, durante aquele momento, mas isso foi para um socorro imediato, porque esse caso demandava um tratamento mais acurado. É o que eu estou lendo aqui, né?
Sim.
Aí eu digo assim, isso pode ser aplicável a todos os casos de auto-obsessão, ou seja, um tratamento mais detalhado, mais profundo, pode acontecer como você está contando aqui nesse livro?
Sim. E, aliás, exige um tratamento bem profundo, né? Porque a auto-obsessão, ela é facilitada pelo estado moral do indivíduo, o estado evolutivo dele. Nós temos pedaços de comportamento atual que pode facilitar essa auto-obsessão. Que pedaços? Conflitos, traumas, vivências difíceis que a pessoa experimentou na existência, que vai fragilizá-la, tornando ela auto-obsediada. E tem trechos de vidas passadas que estão refletindo na vida presente também. Uhum. E aí, às vezes, precisa de um tratamento profundo para alcançar esse passado e também trabalhar o presente.
Hélio... É importante ressaltar, né, se não for ressaltado eu perdi, que o Mário ele é psicólogo clínico, né? É, ele é psicólogo clínico, então ele está aliando, né, essas informações, ela está embasada não só na sua vivência como espírita, mas também como profissional, né?
Sim. Eu queria fazer uma colocação desse tratamento profundo. A Laura, no livro Nosso Lar, ela e o marido, eles fazem uma regressão de 300 anos de memória integral. De posse dessa memória integral, eles vão trabalhar os débitos que eles têm com a sociedade. É aí que a gente começa a entender a cura como acontece. A nossa ciência é muito periférica, trabalha muito no externo, no que está acontecendo atualmente, sem levar em conta esse passado, esse histórico evolutivo do indivíduo. Então, por exemplo, no caso deles, eu acho que é ilustrativo para a nossa ciência. Quando eles começam a trabalhar esse passado, que tem uma série de tormentos que eles fizeram tanto à sociedade como a eles mesmos, eles começam a equacionar os problemas internos. É aí que o indivíduo começa a se equilibrar. Porque não adianta eu ficar num spa 24 horas, fazer passeios maravilhosos, comer nos melhores restaurantes, andar de carro importado, se eu carrego coisas não resolvidas dentro de mim, que vão estar constantemente me atormentando, trazendo sofrimento. Então o Espiritismo fala que fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do amor, não se cresce. Então, eu tenho que resolver essas coisas internas com essa ferramenta muito útil que é a prática do amor.
8h52, Hélio. Quer dizer que é aquela ideia, né, Mário, que às vezes os materialistas, as pessoas que não acreditam na reencarnação, têm de que você pega uma criança que chega no seu lar, como seu filho, seu neto, né? Você imaginar que aquilo é uma lousa limpa, que você vai escrever o que você quiser nela, né? Ou aqui é uma mídia virgem, né? Que não tem nada gravado, que você vai gravar o que você quiser nela, que tudo que acontecer nela é o que você gravou nessa encarnação, não é verdade, né? Porque ela vem gravada, essa mídia vem gravada, né?
Não é tábula rasa, né? Ela já vem carregada. A psicologia começa a considerar a personalidade tanto no período intrauterino como no nascimento. A partir dessas experiências iniciais é que vai se estruturando a personalidade. Isso é uma falácia. Não é possível alguém se formar durante 10, 20, 30 anos. Quando ele reencarna, ele já tem milhares de existências registradas dentro dele. André Luiz fala que nós demoramos 1,5 bilhão de anos para atingir a idade da razão. 200 mil anos de desenvolvimento psicológico, que não é quase nada. Joana de Ângeles fala que nós temos 10 mil anos de discernimento. Isso é só para mostrar a grandeza da alma, do espírito, onde uma ciência que alcançar toda a sua estrutura num período de 10 a 50 anos é impossível.
Tem uma parte que o Mário falou que eu queria retomar, que eu achei muito importante. Ele coloca um princípio da doutrina espírita que é: fora da caridade não há salvação. Tá? Paulo, na verdade, quando está falando isso, tá? No Evangelho, se fala fora da igreja não há salvação, e a gente dá uma recolocação que é fora da caridade não há salvação. A questão da auto-obsessão se dá pela através da culpa, como a gente está ouvindo aqui, o Mário está colocando. E no passado, culturalmente, quando o cara faz algo errado, ele tem que sofrer uma consequência, ele tem que ser punido. E culturalmente isso foi passando, e a gente foi herdando mentalmente essa ideia. Quando eu faço algo que a sociedade não detecta, mas eu sei que eu fiz alguma coisa errada, aí eu posso me punir. É a auto-obsessão. Eu estou me punindo. Só que o Espiritismo vem trazer uma outra pedagogia e uma forma de ressarcimento. Não infligir o sofrimento em mim, mas eu posso sim reparar o erro que eu fiz, fazendo todo o bem que for necessário. Por isso que entra na questão da fora da caridade não há salvação. Então, o equívoco que eu cometi, eu posso reparar. Graças a Deus, não sofrendo, mas amando. De uma forma muito mais saudável, eu posso fazer isso. E quanto é importante a gente educar a nova sociedade para que tenha um comportamento construtivo. Porque o que nós fizemos, certamente em outras reencarnações, foi uma destruição, seja de vidas, de princípios morais, de estruturas físicas, até de guerras que a gente promoveu. Hoje não, hoje a gente pode reconstruir. Então, adentre-se em obras sociais, em trabalhos voluntários, para que a gente possa reconstruir o nosso mundo, um mundo de regeneração.
Posso fazer uma colocação? Desculpa. a psicologia trocou a palavra culpa por responsabilidade. A culpa, Joana de Ângeles trata isso, eu trago isso no livro, está muito ligado à religião. Como você bem falou, quando o indivíduo comete uma culpa, para ele reparar, ele precisa de sofrer, tem a punição. Então, mesmo hoje está no nosso inconsciente. Se eu cometo um erro, eu tenho que passar por uma punição. E a punição nem sempre resolve, é a responsabilidade. Bom, eu fiz errado, vou corrigir.
Bom, 8h56, ô Mário, a gente precisaria, vamos de uma ordem, de uma maneira muito prática, né, e muito direta, objetiva. Que precisamos conversar agora com o nosso ouvinte e dizer para ele o seguinte: a partir de quais sinais ele pode identificar que está acontecendo a auto-obsessão? Quando é que a pessoa descobre, olha, eu estou com auto-obsessão? A partir de que sinais?
Tem vários sinais. Autossabotamento, ele não se permite realizações, se permitir ser desrespeitado pelos outros, então as pessoas fazem piadas dele, ah, esse é o burro da família, esse é o idiota, esse nunca vai crescer, e ele aceita esse autodesrespeito. Ele se subestima, ele sempre se acha pior do que todas as outras pessoas. Então tem uma série de sinais de maus tratos pessoais que vão ferindo o eu. Quando o eu está ferido, quando o eu está danificado, esse eu não consegue dar conta da existência. Ele não consegue se relacionar, não consegue expressar os seus potenciais, os seus conhecimentos, porque ele está desorganizado por dentro.
8h57, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? A pergunta do dia aí, né? Como é que você faz para manter bons pensamentos, se sintonizar com bons pensamentos? Alguém já respondeu, Clarissa?
O Célio de Mauá, Turiba, ele respondeu que ele procura se sintonizar com os amigos espirituais, que fazem bem, que ajudam nas dificuldades do dia a dia. E pediu para mandar um beijo para a mamãe dele, a Marilene, da Vila Maitá. Então, um abraço para ela. Mandar passar aqui rapidamente para algumas pessoas também. Adélia Alves, o Eduardo Patrício, o Rosi Caio, Vilma Visibelli, Cecília Grisius, Nadia Ambrosio, a Tina, a Ivone Marques, a Sandra Bronson, Vanessa Terra e a Adélia Alves.
Muito bem, está aí a equipe de semeadores que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. Muito obrigado a você que está na nossa audiência, nos acompanhando, você que está na audiência pelo Facebook Live. Muito obrigado, compartilhe. Nós estamos com uma audiência muito legal no Facebook Live nesse exato momento. Então compartilhe aí, chama os teus amigos para eles virem assistir também aqui o Semeando a Boa Nova. Esse tema é muito importante, a auto-obsessão. Talvez você tenha amigos que estão precisando ouvir alguma coisa sobre isso, porque estão passando por algumas dificuldades, algumas patologias, alguns sintomas, e é preciso o esclarecimento. Chama eles para lá, vem com a gente aqui. 8h59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, mas eu vou deixar uma pergunta para o Mário Mas. Mário, falando dessa questão da auto-obsessão e também do como combater, a pergunta é assim: qual é o meio mais eficaz, se é que existe um meio mais eficaz, de combatermos a auto-obsessão? Tem alguma forma que a gente chama de mais eficaz para combater isso? Você vai responder já, porque agora nós vamos lá para os comerciais. O Timerson está prontinho para acionar o botão que desliga o som daqui, conecta os comerciais. E você que está aí, manda mensagem para a gente aqui. 44-35-9020 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Um abraço carinhoso lá para o Adivan Alves. Adivan, sempre na nossa audiência, aos domingos, a partir das 14 horas aqui na BC, com transmissão pelo Facebook dele, do Facebook Live dele. Adivan, um abração para você, o programa está bombando, né? E a gente deixa um abraço carinhoso para ele também aí. E também para o Luiz Isidoro, né, que sempre na nossa audiência também, um abração para ele, um abraço carinhoso, que está sempre na nossa audiência aí também, com a Rádio Web, né, fazendo o seu sucesso lá. Voltamos já já.
Rádio ABC. Rádio ABC. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC. Você sabia que a Rádio ABC também é TV? Sim, TV, o rádio com imagem. E você pode nos acompanhar no tablet, no seu computador e celular. É só acessar o Facebook da Rádio ABC, facebook.com/radioabc1570. E tem também o aplicativo, é só baixar no seu celular Android ou iOS. Tá esperando o quê? ABC!
Neste sábado, a equipe de esportes Ismael Alves transmite Juventus e Santo André. A partir das 10 para as 3 da tarde, direto do estádio Conde Rodolfo Crespi pela Copa Paulista. Fique ligado no AM 1570, radioabc.com.br ou no aplicativo da rádio que está ao seu lado. Rádio ABC. Baixe o aplicativo da Rádio ABC e ouça nossa programação em qualquer lugar. ABC. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e tenha a Rádio ABC em suas mãos. Rádio ABC. No rádio, na internet, no celular. Sempre ao seu lado.
Uma atividade importante que requer profissionalismo é o da compra e venda de ouro e pedras preciosas. Por isso indicamos a BM Joias, que há 35 anos está no mesmo endereço. Compra ouro, prata, relógios de ouro, moedas antigas. Faz avaliações sem cobrar nada por isso. BM Joias. Procure o Pedrinho, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, lojas 3 e 5, no centro de Santo André. Telefone 4438-0144. BM Joias.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:05, estamos aqui retornando ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre auto-obsessão. Nós estamos entrando agora na segunda hora do Semeando a Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã e você participa com a gente aqui através do telefone 44-35-9020 e também do telefone 997-666-555, onde você pode também mandar mensagens via WhatsApp e também via SMS. Muito bem, são 9:06, eu tinha deixado uma pergunta para o nosso convidado de hoje, que é o Mário Mas, que é psicólogo, nós ficamos sabendo agora há pouco aqui, né, Mário? Não tínhamos falado disso, atuante tarefeiro na série espírita e também locutor da Rádio Boa Nova, lá de Guarulhos, Rádio Boa Nova, uma rádio espírita, né?
Isso.
Muito bem. Mário, a pergunta era assim: qual é o meio mais eficaz para nós combatermos a auto-obsessão?
O maior psicoterapeuta que passou no planeta, Jesus, já disse: amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, através do amor a si mesmo, do respeito a si mesmo, o indivíduo consegue se curar. Bom, isso é um processo que vai acontecendo à medida que nós vamos amadurecendo. A psicologia propõe o quê? Mesmo Joana de Ângeles, na sua obra Série Psicológica, propõe a autoanálise. O indivíduo se autoanalisar. O que que eu estou pensando da vida? O que que eu penso das pessoas? O que que eu penso de mim mesmo? Esta autoanálise faz com que ele tenha um conhecimento melhor de si mesmo. Conheça seus defeitos, suas imperfeições, suas qualidades. É importante conhecer as qualidades pessoais, porque nós vivemos numa sociedade patológica, num planeta de expiação e prova, onde são muito valorizados os sofrimentos, as perturbações, as dificuldades humanas, em vez de falar das qualidades, das capacidades, das possibilidades. Essa autoanálise faz com que o indivíduo se desidentifique, ou seja, ele se desliga daquela imagem que ele tem de menos-valia.
Turíbio, desculpa, Clarice.
Pode falar.
Turíbio, aproveitando a pergunta que foi feita, e é bem curioso o que você perguntou, Turíbio, porque Kardec pergunta também aos espíritos, está no Livro dos Espíritos, a questão 919, o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta é bem rápida e precisa. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então ele está se referindo a Sócrates, tá? Mas aí a continuação da pergunta e a resposta, para que o tema seja mais abrangente, fala o seguinte: ok, a gente sabe como é que dessa frase, mas qual a maneira prática de se conhecer? Quem está respondendo é o espírito de Santo Agostinho. Ele fala o seguinte: para fazer o que ele fazia quando ele estava encarnado, terminava o dia, ele refazia o dia e verificava naquele dia o que ele acertou, o que ele errou. Naquelas áreas que ele errou, ele falou assim: bom, eu errei aqui, amanhã eu posso consertar. O Mário, no horário anterior, ele falou uma coisa muito curiosa e muito boa: ainda nós estamos levando tempo para rever os erros que a gente fez, a gente erra e sofre e tal. Vai chegar um certo momento que a gente erra e já conserta, erra e já conserta. Então, a melhor forma de fazer isso é no dia a dia. Terminou o dia, passa o dia e fala: puxa vida, aquela pessoa, eu fui mal educado, não fui uma pessoa bacana, fui grosso, tenho que pedir desculpa. No dia seguinte, retomar isso e pedir desculpa.
E conseguir lidar também quando a gente não consegue fazer isso, né? Eu queria resgatar uma coisa que o Mário trouxe, acho que no primeiro bloco, e até contar uma história pessoal também, que muitas vezes pode ajudar a gente a refletir. Sim. Como fazer quando a gente tem um problema de auto-obsessão. Eu fico me colocando no lugar dos ouvintes e pensando, aqueles que se conseguem já reconhecer através do autoconhecimento que tem um problema, como lidar com isso? Porque você falou uma coisa, Mário, no começo: muitas vezes a culpa gera mais culpa, é um ciclo vicioso. Uhum, então, queria compartilhar uma história pessoal de quando eu era adolescente. Eu acredito que eu tenha passado por um processo muito parecido relacionado aos ciúmes. Então, eu tinha um ciúmes muito grande, né, de uma situação, e chegou um momento que eu percebi quando alguma coisa não ia bem. Quando eu vi uma coisa, eu já não tinha certeza naquele momento se eu realmente tinha visto ou se eu tinha criado aquela situação na minha cabeça. Então, nesse momento, foi quando eu percebi que tinha uma situação que estava fora do controle. E aí, como lidar com esse sentimento quando você reconhece que tem um problema? Porque você falou que muitas vezes você pensa naquilo e gera mais culpa. Uhum. Ou seja, se eu ficasse naquele momento, como aconteceu, pensando que eu deveria não ter aquele sentimento, ou seja, quando vem os ciúmes, o que eu faço? Eu não posso ter, eu não posso ter, eu não posso ter. O que acontece? Você sente mais culpa ainda por se sentir daquela maneira. que eu fiz para sair desse processo? Isso durou, acho que mais de 5 anos, Mário, esse processo, junto com o trabalho no bem, junto com a frequência no centro espírita, junto com muita paciência para entender que era um processo longo. Como que eu consegui? Cada vez que vinha esse sentimento, essa angústia desses ciúmes, ao invés de pensar que eu não podia ter aquele sentimento, ao invés de pensar que sobre o sentimento, porque isso podia aumentar ainda mais, eu procurei reconstruir uma base de pensamentos. Então, quando vinha aquela angústia, ao invés de pensar, eu parava e pensava em outra coisa. Eu preciso me valorizar, preciso não cobrar tanto da outra pessoa, preciso aceitar a situação. Eu comecei a mudar o pensamento, tirar o foco daquilo. Porque a partir do momento que eu só ficava pensando que eu não deveria me sentir assim, ou tentando refletir sobre o que eu estava me sentindo, o problema só piorava.
Sim.
Então, me coloco no lugar dos ouvintes, agora que reconhecem que tem um problema, como eles fazem, de fato, para conseguir sair dessa situação? Eles reconstroem uma outra base de pensamentos, eles se dedicam no trabalho do bem, tentam tirar o foco daquele sentimento quando eles estão sentindo, na prática, sabe, que eles realmente podem fazer.
Olha, são muitos caminhos, né? Tem várias alternativas para o indivíduo trabalhar. Uma coisa importante que a psicologia propõe é tomar contato com o que está acontecendo e não negar, mas assumir. Estou com ciúme, estou com raiva, estou com medo, estou inseguro. De posse desse conhecimento, eu vou trabalhando as emoções. Eu estou com ciúme de tal pessoa ou eu estou inseguro diante desse trabalho, mas eu vou me capacitar para me sentir mais seguro. Então, eu vou trabalhando aquilo que envolve a situação que eu estou experimentando no momento.
9:12, deixa eu dar um aviso para você aqui, que na semana que vem nós receberemos aqui o nosso companheiro Eduardo Patrício, lá do Núcleo Espírito Semeador também, e ele vai falar sobre o tema milagres. Ah, olha que tema interessante aí. Saiu aqui o ganhador do livro, aliás, a ganhadora do livro da primeira hora de hoje, é a Cecília Grisius. Parabéns, Cecília, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. E também ganhadora do livro do Mário Mas, a Adélia Alves. Parabéns, Adélia, você ganhou o livro do Mário Mas. E aqui nós estamos sorteando um deles aqui agora, né, também. Então hoje nós temos 2 livros na primeira hora, da Cecília Grisius e da Adélia Alves. E vão retirar lá no Núcleo Espírita O Semeador. Quartas-feiras, às 20h, às 21h30, aos sábados, das 10h às 11h30. Aliás, a partir de hoje, Rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa de infraestrutura da área de construção civil, a www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Pergunta do dia para você responder aí, mandar mensagens para a gente respondendo. Como é que você busca se sintonizar com bons pensamentos? Como é que você faz para ter bons pensamentos? Conta para a gente, deixa a gente ficar sabendo. Liga para cá, conta para a gente aqui no 44359020 ou no 997666555. Escreve para a gente via WhatsApp, também via SMS, 997666555. Ou vai na nossa página no Facebook Live, deixa lá o seu post, o seu comentário. Mário, você queria fazer um comentário?
É, nós temos aí alguns eventos, né, sendo programados para as próximas semanas, que eu acho que merece nós fazermos um destaque aqui. Um deles é a Semana Espírita de São Caetano.
Semana Espírita em São Caetano do Sul.
Começa no dia 30.
Semana que vem. Não essa segunda, próxima, não, agora, na
isso,
outra.
Isso, daqui a 8, 9 dias, né, que é a segunda-feira, mas dia 30. E são várias palestras que estarão acontecendo, cada uma delas em um centro. E eu quero destacar duas delas, né? Uma é a do próprio Mário Mas, que vai ser no dia 2 de outubro, não é? Ali no Grupo Espírita de Trabalho Misael.
Ah, um abração lá para os nossos companheiros, a Revanildo, lá do Grupo Espírita Misael.
Ele vai estar lá às 8 horas e vai falar sobre a prática do Evangelho em nossos corações, né?
Oh,
e no dia seguinte, um dos integrantes aqui da equipe, que é o Flávio Tolini, vai estar lá na Fraternidade Espírita Cristã, lá junto com os nossos queridos...
Grande amigos, Nemésio, grande Nemésio, trabalhador do Fraternidade Espírita.
Né? Falando sobre caridade, amor e movimento. E o interessante que chama muito a atenção é que todos os temas da Semana Espírita de São Caetano estão em torno do amor e da caridade. Todos
é o tema
eles,
central aí.
É o tema central, né? Então fica esse aviso aí. E também nós temos que destacar que há uma coincidência de datas, mas nem por isso a gente não deve noticiar as duas, né? Mas também no dia 2 de outubro, na Câmara Municipal de Santo André, vai existir uma sessão solene de homenagem a Allan Kardec, promovida ali, de iniciativa ali, basicamente do nosso companheiro espírita, o Edson Sardano. Que então vai ser uma cerimônia de homenagem. Quem vai estar fazendo a palestra ali na Câmara vai ser nossa companheira Elda Petrin, vai estar falando sobre isso.
Elda, de São Caetano também.
São Caetano, às 19 horas, não é? Então fica aí um convite, e é muito importante que aqueles que tiverem oportunidade, não precisa, nesse dia não precisa ir no centro para ouvir uma palestra. Pode ir na Câmara. Olha que progresso, né? Vai na Câmara Municipal ouvir uma palestra espírita.
Aliás, uma iniciativa muito bonita da Câmara dos Vereadores de Santo André, né? Da Câmara Municipal de Santo André.
Então, acho que mais adiante um pouco tem outros avisos e eu volto com eles.
Legal, muito bom. Tá aí a Semana Espírita para você curtir e também participar lá da cerimônia lá na Câmara Municipal de Santo André. Eles queriam fazer um comentário.
Eu queria fazer uma pergunta para o Mário, né?
Sobre o tema de auto-obsessão.
Sobre ampliar um pouquinho, né, do que nós estamos falando. Mário, qual é a importância, né, que existe da pessoa buscar uma terceira pessoa para conversar? Quando ela está assim, por exemplo, a Laísa fez uma pergunta agora há pouco, né? A pessoa se perde às vezes, né, dentro dos seus próprios pensamentos, ela se perde, ela se cobra de uma maneira muitas vezes inadequada, a forma que ela faz a autocobrança dela. Qual é a importância dela buscar uma terceira pessoa fora para falar, escuta, eu queria falar com você alguma coisa, porque eu estou com aqui um negócio na cabeça aqui, isso, e ela conversando com o psicólogo, né, quando acontece de buscar uma ajuda profissional, ou até de buscar uma ajuda profissional, como nós já falamos aqui, ou até às vezes de um amigo, ou de uma terceira pessoa,
ou até do CVV.
Do CVV, ligado
ao tudo ajuda.
Telefone 88. Qual a importância? Porque isso já aconteceu comigo, né? Eu estava equivocado, eu estava achando que eu estava errado num determinado ponto. Quando eu conversei com uma terceira pessoa assim, do nada ela me mostrou um outro ângulo da questão, que foi, puxa vida, é mesmo, como é que eu não estou vendo isso, né? É aquela pessoa que está com uma unha encravada, por exemplo, e dói muito a unha encravada, e ela acha que ela é pior, ela é uma pessoa vítima do mundo, vítima das circunstâncias, porque até a unha encravada, alguém vai para mais, escuta, você tem mais 11 dedos, né? Mais 9 dedos no pé, mais 10 dedos na mão, né? Tem duas mãos, duas pernas. Puxa, é mesmo, né? Você está pensando, você tem cabeça, você tem braço, alguém te... Como é importante você buscar essa ajuda, né?
A gente poderia dizer que o mérito do Freud, mas um dos méritos do Freud foi isso, de trazer a terapia pela fala. O problema é que quando nós estamos com um conflito, nós ficamos tão fixados naquele conflito que nós superdimensionamos.
Que é auto-obsessão, está se auto-obsidiando nesse momento.
De tanto pensar no problema, o problema se torna tão grande que ele fica impossível de ser resolvido. E a mente fica tão perdida naquele superdimensionamento do problema que ele não consegue achar soluções. E às vezes vem uma pessoa de fora, fala alguma coisa que cai a ficha, você percebe aquilo que não estava vendo, que a gente também chama de ponto cego. Tem coisas em nós que nós não enxergamos, que o outro está vendo, né? Então é muito importante, porque faz o indivíduo sair daquelas fixações mentais e ele acha que está procurando, que está achando a resposta, mas ele está se afundando cada vez mais, e cada vez mais ele fica sem possibilidades de sair.
9h19, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Aliás, eu queria que você contasse para a gente se alguém já está dizendo aí como é que faz para manter bons pensamentos aí. O que as pessoas estão dizendo, hein?
A Rosana Malentac respondeu a pergunta. Ela comentou, Turibe, que ela fica em oração, mantras, bons pensamentos, não deixe ideias pessimistas ou julgadoras dominarem. Temos algumas perguntas aqui. Teve um outro ouvinte, Turibe. A gente agradece também, né, por dividir aqui uma dificuldade. Ele comentou que há 2 semanas vem sentindo tonturas, chegou a desmaiar. Ele foi no médico, fez exames e não detectou nada. Seria espiritual? O que fazer?
Olha, é a mesma situação que nós relatamos agora há pouco. Aliás,
Nós estamos suprimindo, nesse caso aqui, o nome da pessoa, até porque é uma situação comum que está acontecendo com mais pessoas também, né? Até para não expor as pessoas nessa situação.
É, só no programa de hoje apareceram três casos, né?
Pois é. E aí, as respostas, se alguém quer falar alguma coisa, Mário?
Olha, no que me toca aí na área na área psi, os transtornos do pânico costumam apresentar esses sintomas de tontura, despersonalização, o indivíduo não saber quem é, tontura, medo de sair de casa, sensação de flutuação, tudo isso caracteriza o transtorno do pânico. Aí tem que passar por um psiquiatra para fazer uma avaliação.
E vale aquela recomendação tripartite que a gente falou agora há pouco, sim, né? Procura ajuda médica, ajuda psicológica e ajuda numa casa espírita. Simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. E o médico pode ser um clínico geral, pode ser o psiquiatra, pode ser o neurologista, pode ter uma condição que envolve o físico. Então, ajuda médica, o psicólogo e a casa espírita. Né, Mário? Vale isso, né?
Isso mesmo.
Clarissa?
Tenho mais uma pergunta, Mário, da Maria Luísa, do Parque das Nações. Casos de auto-obsessão podem ser considerados como fraquezas da alma?
Olha, não deixa de ser uma fraqueza. O indivíduo está suscetível por algum conflito, algum tormento, e, obviamente, ele não sabe lidar com uma culpa, com um erro cometido, e ele fica se auto-acusando.
Só completar também essa questão de fraqueza, porque passa que o outro é fraco, a gente é forte, ou vice-versa.
Talvez a expressão fragilidade, né? Talvez possa ser mais adequado para... Porque a fragilidade é específica de um fator. A fraqueza é uma coisa muito ampla, muito genérica, né? Pedro, acho que a fragilidade...
Uhum. Bem colocado.
Melhor, né?
Isso. Muito bem, são 9h22. Ô, Mário, como é que a gente... Tem um ensinamento, uma expressão muito interessante, assim, orai e vigiai. Como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, essa recomendação de orar e vigiar sempre? Isso pode ajudar nos casos de auto-obsessão?
Sem dúvida. Agora, como fazer isso é um processo, né? Todo aprendizado demanda tempo. Nós estamos tão viciados com pensamentos negativos e comportamentos também inadequados, que a aquisição desse novo pensamento vai exigir do indivíduo muita repetição consciente daquilo que ele está fazendo. Agora, veja... isso depende também do grau de desenvolvimento da pessoa. Se você pedir para uma pessoa que mal consegue ter controle sobre as suas emoções, sobre as suas ideias, sobre o seu comportamento, fica uma exigência muito difícil de ser alcançada, parecendo impossível. E como nós conhecemos, sabemos que o espírito está em processo de evolução, crescendo, ele foi criado simples e ignorante, então nesse processo é natural ter a imaturidade. Com a imaturidade, ele não consegue assimilar algumas coisas e entender. Mas com o passar do tempo, ele vai, sem dúvida nenhuma, e é inevitável ele conseguir esse vigiai e orai.
Agora, Mário, de uma maneira assim também prática, né, para o nosso ouvinte aí, uma dicazinha aí, como é que a gente faz para evitar, como é que a gente faz para prevenir essa questão da auto-obsessão? Tem alguma forma de evitar isso?
Olha, não querendo ser muito amplo, mas é inevitável, é o processo evolutivo, é o crescimento pessoal. Agora, nós aprendemos também por situações opostas. Então, às vezes, nós precisamos sofrer, Joana de Ângeles frisa muito isso, às vezes precisa de um sofrimento muito grande para a pessoa se libertar de algumas fixações e mudar. Então, às vezes, precisa passar por esse processo.
Quando você fala da questão do atendimento psicológico, da ajuda psicológica, tem sido comum a procura de casos que envolvem auto-obsessão nos consultórios dos psicólogos? Tem sido comum isso? É perceptível isso?
Muito, muito. Muitas pessoas bastante perturbadas por conta de dificuldades de enfrentar alguns lances da vida, às vezes não conseguem, se frustram, se autoacusam, se colocam para baixo. Então é muito comum, às vezes, a pessoa ser decepcionada numa situação e ela se autoavaliar como lixo. Eu sou um lixo mesmo, eu sou uma porcaria, eu não valho nada, eu não consigo fazer nada direito, comigo nada dá certo. Aí já vai misturando também com a vitimização, o desequilíbrio pessoal, e ela vai caindo numa situação que fica difícil a reversão, mas consegue, sem dúvida, com o tempo.
Agora, Mário, somatização, ou seja, a transferência para casos, para doença. Quais são os sintomas que podem gerar, podem ser somatizados, né? Que tipo de doenças podem acontecer como decorrência dessa auto-obsessão? Que tipo de males do corpo podem surgir como a questão da auto-obsessão, já que a auto-obsessão é uma coisa que vem da mente do indivíduo?
Sim. A ideia da psicossomática é que a somatização, ele vem de sentimentos não reconhecidos ou negados. Então, quando nós cometemos um erro, fazemos alguma coisa errada com relação aos nossos valores, o interessante é se conscientizar daquilo. Eu fiz isso, eu me sinto culpado, eu me sinto errado. O fato de você falar, você já alivia o sintoma. Você já está trabalhando o sintoma. Agora, o que o indivíduo pode apresentar? Ele pode apresentar dor no estômago, insônia, problemas de pele, uma série de manifestações físicas que são decorrentes das ideias que ele está alimentando.
Oh, o nosso companheiro aqui, o Timerson, está fazendo. O Timerson é o nosso técnico aqui, que está fazendo a ajuda para a gente aqui, está operando esses botões mágicos que fazem o som chegar até a casa da gente, aí, até no rádio da gente, até no app da gente, até no nosso Facebook, etc. O Timerson está fazendo uma colocação aqui, está sugerindo que a gente fale. Isso não é uma repressão emocional, a gente segurar isso? É isso, Timerson? Segurar esse tipo de coisa não é uma repressão emocional? Então, o Timerson é que fez a pergunta.
Sim. A repressão, o indivíduo é esconder, é guardar. É esconder a emoção, o medo que eu tenho, a raiva. Quantas vezes nós temos raiva de alguém, mas socialmente não é viável manifestar aquela raiva e nós guardamos. E quando guardamos, é como colocar embaixo do tapete, aquilo vai fazer mal para a pessoa.
Uhum.
Então nós precisamos falar, estou com raiva, não gostei do que aconteceu. À medida que o indivíduo vai fazendo isso, ele está elaborando, ele está resolvendo internamente o problema dele.
Então tá aí, Timerson, tá feliz com a resposta?
Interessante, quando começa a falar, a solução vai aparecendo, né?
Vai aparecendo. Você
vai começar a falar do assunto, a solução vai aparecendo, né?
E para falar, faz o quê? Vai numa casa espírita, etc., passa por um processo de atendimento fraterno, uma entrevista,
Porque a pessoa não se permite sentir o que está sentindo, né, Mário? Às vezes ela não se permite sentir, porque é feio sentir aquilo.
Sim.
Alguém falou lá para trás que é feio, né? Eu estou com inveja, mas alguém falou, não sente, inveja é feio. Ele falou, eu estou com inveja, mas é feio sentir inveja, então eu não estou sentindo inveja. Sim. Ela se nega, né? Não se permite sentir o que está sentindo. Uhum. Mas ela está sentindo, né?
Sim.
Então ela precisa elaborar.
Interessante. Né? Isso é uma ajuda muito importante das pessoas que vão ganhando confiança em si mesmas, que vão ganhando confiança na transformação moral. Quer dizer, nós assumirmos as nossas imperfeições e não termos vergonha das nossas imperfeições. Muitas vezes compartilharmos aquilo que a gente ainda não consegue fazer, retratar uma emoção que a gente tem, quer dizer, aquela história da gente que ele está sempre bem na foto, não é? E esconder o baixo do tapete as coisas que não são. Isso aí é uma prisão incrível, que a pessoa sofre demais com isso e pode, dependendo de casos acentuados, provocar os distúrbios que a gente está falando
sem
hoje.
Dúvida.
E em termos de ouvir, né? Em termos de ouvir, nós temos o CVV, não é? Temos o CVV, quer dizer, vamos esquecer que nós temos o 188, né? Aí agora é telefone nacional, que é gratuito. Se a gente ainda não tem aquela coragem de falar para quem nós conhecemos, à nossa frente, o que a gente está sentindo, liga para o CVV que você vai falar com quem que você não está vendo, que não te conhece. Treina ali, né? Bota ali para fora as coisas ali naquele momento. Que
abre o coração lá para o pessoal do CVV.
Vai ter um ouvido e um coração amigo que vai te ouvir. E por falar nisso, o CVV está fazendo um chamado, viu, velho? Está fazendo um chamado para voluntários, não é? Eles querem fazer mais um curso, ele está convidando pessoas que querem ser voluntários do CVV. E a gente tem que explicar um pouquinho, porque o voluntário não vai ficar 24 horas por dia com o ouvido no telefone, né?
Não.
São turnos de 3, 4 horas, a pessoa pode fazer na casa dela mesmo, tá certo? Mas precisa ser treinada, precisa saber como faz. E o CVV vai estar realizando no dia 7, de 7 a 11 de outubro, é uma semana. De 7 a 11 de outubro, das 19h30 às 22h, um programa de formação de voluntários. Então, quem quiser se inscrever para isso...
Começa que dia agora? 7?
De 7 de outubro até o dia 11 de outubro.
E onde é, hein, Marinho?
É, aqui em Santo André mesmo, vai ser aqui no centro, na rua Ramiro Colleoni. É, mas eu recomendo que todas as informações a pessoa faça pelo site. Estão no site Santo André, sem ponto, sem nada, santoandré@cvv.org.br. Entra nesse site, que lá você se inscreve, pega informação, pega telefone e faz o contato que precisa ser feito.
A pessoa se capacita ali, né? E depois ela escolhe um horário que ela pode ficar, uma hora por dia, né? 2 horas por dia. Tem gente que vai de madrugada, né, Turíbio, lá?
Tem, eu tenho parente que trabalha lá
de madrugada. Trabalha de madrugada, né?
Aliás, um trabalho bonito, hein? Meu parente que está lá, diz que é lindo o trabalho. 9h31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semenda Boa Nova para o Timerson fazer as inserções comerciais. Vamos deixar uma pergunta aqui para o Mário Mas responder no retorno. Mário, agora a coisa mais séria, né? Ou seja, a auto-obsessão pode desencadear aí uma falta de interesse pela vida e levando a pessoa a ter ideias suicidas. Como ajudar nesses casos? Você responde já no nosso retorno. Você que está na nossa audiência, fica com a gente. 44 35 90 20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Ou na nossa página, no Facebook Live da Rádio ABC. Você acessa o Facebook, Rádio ABC 1570. Ou curte a gente lá no Instagram, assiste por lá também. Voltamos já.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 34 minutos, estamos retornando aqui agora com a última meia hora do Semeando a Boa Nova de hoje. Hoje nós estamos falando sobre auto-obsessão. Está com a gente aqui o nosso companheiro Mário Mas, que é atuante tarefeiro da Seara Espírita e também a locutor da Rádio Boa Nova, lá de Guarulhos. Muito bem, nós tínhamos deixado uma pergunta para o Mário, para ele responder no nosso retorno. Mário, a auto-obsessão pode trazer como consequência a falta de interesse pela vida, levando a pessoa a ter ideias suicidas, como pode acontecer isso? E como buscar ajuda se isso acontecer?
Olha, na auto-obsessão, a pessoa vai desenvolver uma imagem de si mesmo bastante perturbada, bastante distorcida, de menos-valia, de se achar desinteressante, de se achar desinteressante para os outros, e chega um momento que, por conta dessa distorção interna, onde ele não encontra sentido na vida, isso é uma coisa muito importante, ter sentido, ter direção, isso é um impulsionador ao indivíduo continuar enfrentando a vida. Então, quando ele perde isso, ele acha que a vida dele não tem sentido, não tem significado. Ele não é importante para ninguém, ninguém se interessa por ele. Tudo que ele faz, os outros não prestam atenção. Ele se sente não percebido, invisível pelos outros. Então, ele pode encontrar essa solução, que não é uma solução, do suicídio, achando que ele vai resolver a situação e não vai. E digamos aí de passagem que no livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, para quem não sabe, quando a pessoa se suicida, ela demora mais de 100 anos para arrumar o desequilíbrio que ela causou na sua existência.
Muito bem, 9h35, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem aí o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção, utensílios para o seu lar. Casa Rossi, telefone 4451-7950. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente. Você pode ligar aqui no nosso telefone, 997-666-555, e dizer para a gente que você quer nos apoiar, como faz a Casa Rossi. Muito bem, sábado que vem vamos receber aqui o Eduardo Patrício, companheiro lá do Núcleo Espírito Semeador, que vai falar sobre milagres. E hoje estamos recebendo o Mário Mas, falando sobre auto-obsessão. Pergunta do dia para você responder, ainda dá tempo. Como é que você faz para se sintonizar com bons pensamentos? Como é que você faz para ter bons pensamentos? Liga para a gente, conta para a gente aí. Fernando, você quer me mostrar alguma coisa? Fala para a gente o que você quer me mostrar.
Certamente o Mário abordou uma questão da importância da preservação da vida e de valorização da própria vida. Por isso que nós citamos aqui o CVV. Nós devemos valorizar a oportunidade da encarnação. Estamos encarnados. Setembro é o mês de valorização da vida, de prevenção contra o suicídio. Nós divulgamos cada vez mais a importância de viver, de reconhecer sim que nós temos dificuldades, problemas, mas que nós temos irmãos à nossa volta, médicos, psiquiatras, psicólogos, irmãos da doutrina espírita, da doutrina evangélica, católica. Então nós temos família universal para nos ajudar a enfrentar as dificuldades da vida. Então, vivamos com amor e busquemos sim a ajuda daqueles que estão à nossa volta. E por um outro lado também, ofertando a nossa mão, auxiliando aqueles que muitas vezes a gente percebe que tem algumas dificuldades.
O CVV não é espírita, viu? O CVV é ecumênico. Lá tem, como ele falou, tem representantes de todas as religiões que estão lá e trabalham no CVV.
9h38, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Mandar um abraço, não só redes sociais, pessoal mandando aqui no WhatsApp, bom dia, a Sandra do Jardim Alvorada, a Cida de Santo André, a Nelly da Vila Zelina, a Maria de São Bernardo, a Denise de Zona Leste e a Santinha de São Paulo. E a Mercedes Turilho, ela perguntou pra gente como faz para cadastrar o celular dela, para que ela receba o link dos programas, o link do Facebook, aquele que a gente manda todos os sábados. Então, respondendo à pergunta da Mercedes e também para outros ouvintes que gostariam dessa facilidade, o que ocorre? Se a pessoa mandar para a gente um WhatsApp no 997-666-555, que é o WhatsApp do programa do Semeando a Boa Nova, a gente cadastra esse número, manda um oi para a gente, né, falando que gostaria de ser cadastrado, e todo sábado a gente envia o link do programa com o tema do programa e o convidado. Só que ela precisa salvar o número da Rádio ABC, do WhatsApp, do programa Semeando a Boa Nova, nos contatos dela, para que ela consiga receber esse
Qual
link.
Qual o número mesmo, Clarissa?
997-666-555.
997-666-555.
Então, uma dica, vai lá no seu celular, na sua agenda de telefones, coloca esse número lá, 997-666-555, e manda uma mensagem assim, oi. Estou a fim de receber mensagem do Semeando a Boa Nova. Pronto, vai receber. Aliás, uma dica para você aí. O nosso programa, aliás, o pessoal das casas espíritas aí, que trabalha muito na exposição de aulas da Escola de Aprendizagem do Evangelho, etc. Os nossos programas estão todos gravados lá na página do Núcleo Espírito Semeador. Tipo podcast. Você entra lá, e escuta o programa que você quiser, exatamente do jeitinho que nós estamos falando aqui, como se o programa estivesse ao vivo, com as músicas de fundo, etc. tal. Só não tem a imagem, por enquanto. Mas entra lá, que você escuta o nosso programa com temas. Você, inclusive, tem o Match Code lá, tem uma área de procura, que você coloca a palavra que você quer procurar. Você quer procurar um programa que fale sobre suicídio, por exemplo. Você vai lá e escreve suicídio, e ele vai te mostrar os 4, 5, 6, 10 programas que nós já fizemos sobre esse tema. Aí você pode ouvir qual você quiser. Está lá à tua disposição no www.semeador.org, na aba rádio. Está tudo disponível lá, tem programas de 20 anos gravados lá, você pode ouvir a hora que você quiser. São 9 horas e 40 minutos, estamos falando sobre a auto-obsessão. Mário Mazzi é o nosso convidado de hoje. Mário, a prece pode ser considerada como um meio de proteção a essa situação, a esse processo de auto-obsessão?
Sem dúvida. Quando o indivíduo está orando, ele entra em contato com as regiões superiores da vida, em contato com a espiritualidade superior. E eu lembro de uma colocação de André Luiz que eu achei muito interessante, que quando o indivíduo está em prece, as energias elevadas vão como que corrigindo as vibrações do indivíduo. Né? Essa sintonia superior vai corrigindo as vibrações do indivíduo e ele vai ficando cada vez mais equilibrado. Para fazer uma ilustração da importância da prece, a psicologia positiva fala que quando nós cultivamos sentimentos elevados, como alegria, amor, felicidade, e Joana de Ângeles, no livro Psicologia do Perdão, ela vai dizer que quando nós alimentamos os mesmos sentimentos, nós ampliamos a nossa visão da vida, nós ficamos com o nosso psiquismo mais aberto e nós temos capacidade de melhor entender as coisas. E a prece propicia isso. Nós entramos em contato com regiões elevadas, nós elevamos as nossas vibrações e com a expansão da consciência as coisas passam a ter mais sentido e nós suportamos mais as dificuldades.
Muito bem. Fernando, queria fazer um comentário?
Não, o Marinho acabou de sair, tá, mas mandou uma mensagem por WhatsApp. Então a comunicação continua aqui, do nosso amigo Marinho. Tá? E ele comenta que o Mário Mas, ele faz um trabalho também na Amélia Rodrigues, né, Mário? É isso. Todo sábado ou não, Mário?
Como é? Todo terceiro sábado do mês, das 9 às 11h30. É o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles.
É lá na Rua Silveiras mesmo,
na Rua Silveiras.
Isso.
Eu faço lá, aberto. Eu faço lá e nas casas André Luiz, no primeiro sábado de cada mês.
Aliás, uma dica para você. Vai um dia lá participar, porque falar sobre Joana de Ângeles é conversar um pouquinho, né, aprender um pouquinho sobre a mentora do Divaldo, né, porque ela que manda mensagens pelo Divaldo, né, então nada como conhecer um pouco mais profundamente a série da Joana
de Ângeles. Qual que é o horário?
Todo terceiro sábado.
Terceiro horário? Sábado das 9 às 11h30.
9 às 11h30, aqui na creche Amélia Rodrigues, na rua da Rua Silveiras. E aqui no bairro, como é que é o nome do bairro?
Vila Guiomar.
Vila Guiomar, em Santo André. Do lado ali.
Perto do Sesc.
Lá do Sesc.
Tudo bem. Falando da mentora de Divaldo Pereira Franco, chama atenção novamente para um filme que está em cartaz, que é importante todo o movimento espírita participar, assistir o filme, porque mobiliza ainda mais e faz com que o filme permaneça em cartaz por mais tempo, levando essa mensagem, tá, de Divaldo Pereira Franco, Mensageiro da Paz. Tá? Está em cartaz nos cinemas, eu já fui pessoalmente assistir com a Suzete, com os amigos aqui também, e essa semana a gente vai de novo marcando um outro encontro com outros amigos. Vale a pena.
Muito bem, 9h43, estamos aqui ao vivo falando sobre auto-obsessão. Clarissa, tem perguntas de ouvinte chegando por aí?
Tem um ouvinte, Turíbio, que ele pergunta assim: como discernir um pensamento premonitório, por exemplo, um acidente, de um comportamento auto-obsessivo? Ele comentou que ele tem sido acometido desses pensamentos com muita frequência e ele está preocupado. Então, gostaria de entender com o Mário, porque pode ser a situação de outros ouvintes. Você ter algum pensamento fixo sobre alguma coisa pode gerar um pensamento que você pode entender como premonitório?
Aliás, eu acho que a confusão de muita gente, quando ela tem um pensamento premonitório ou pré-cognitivo, ela acha que pelo fato dela ter pensado, ela provocou a situação. Não tem nada a ver. O pensamento auto-obsessivo é um pensamento negativo sobre si mesmo. O pensamento premonitório é uma antecipação de alguma coisa que vai acontecer. Então, ela pensando numa coisa e aconteceu, ela não é responsável, ela apenas anteviu uma coisa.
Muito bem, 9h44, estamos aqui falando sobre auto-obsessão. Mário, As casas espíritas estão preparadas para trabalhar com os casos de auto-obsessão?
Olha, é muito interessante que nós somos bastante versados na casa espírita sobre a obsessão,
pois
né?
É.
Que é muito importante. Mas muitas pessoas não têm o conhecimento da auto-obsessão. Então, o que, que acaba acontecendo? Atribui ao obsessor o motivo do desequilíbrio da pessoa, sem levar em conta que o indivíduo está se desequilibrando, facilitando a sintonia com o obsessor, né? Porque a obsessão também se dá pela sintonia. Se o indivíduo está desequilibrado, ele favorece a sintonia com o obsessor. Então, à medida que a casa espírita conhece a questão da auto-obsessão, vai dando orientação para o indivíduo. Olha, você precisa mudar de comportamento, precisa mudar os pensamentos, precisa perdoar, precisa tomar contato com as suas emoções, para ele não facilitar o trabalho do obsessor, ou seja, a facilidade do obsessor de atacá-lo.
E aí uma questão de comportamento, a necessidade de mudança de pensamento e comportamento, porque o que pode acontecer também na casa espírita é você, encarnado, sofrendo um processo de obsessão e de auto-obsessão, né? Uma coisa acaba puxando a outra.
Sim.
E aí o que acontece, chega na casa espírita, toda uma orientação para você e para o obsessor, o desencarnado. E muitas vezes o desencarnado fala assim, olha, é verdade, eu quero mudar de vida e muda, e deixa de te obsediar. Porém, você continua com o mesmo comportamento e atraindo outros obsessores. Então, toda hora você chega na casa espírita, tá? Trazendo um outro irmãozinho que está desequilibrado, a casa espírita ajuda esse espírito, mas você não se ajuda. Ajuda-te que o céu te ajudará.
É porque, erroneamente, ele se imaginou, né, no passado, que era possível você preservar, por exemplo, seu filho, né? Ou se autopreservar de uma influência de terceiros, se isolando dentro de casa, né? Vou ficar dentro de casa, vou proteger numa boa escola, põe meu filho numa boa escola, eu ponho oi dentro de casa, só com bons amigos, e sempre se é um grande equívoco, achando que isso era possível, porque não é possível, porque você tem as influências espirituais, que é importante que você considerar, porque elas virão, você pode se colocar dentro de uma caixa magneticamente fechada, sim, que ela vai entrar. E hoje até, inclusive, entra até pelas redes sociais também, né? O Ramatiz já falava no livro, no Mensagem do Astral, que foi escrito em 1950, né? E ele falava que nessa época do nosso período evolutivo, seria impossível você não ter influências de terceiros, porque ela entra dentro da tua casa, entra dentro do seu quarto. Ele fala até com palavras parecidas com essa, a gente não imagina, mas como é que vai ser isso daí? Porque não tinha o celular, essas coisas naquela época. Como é que isso vai acontecer? Ele falou, não adianta, você vai tentar tirar seu filho e ele vai encontrar na esquina, na banca de jornal, em algum lugar, ele vai ver o que você não quer que ele veja. Ele vai sentir. Então, o que o Mário falou agora, é importante o que o Espiritismo faz, no mínimo que treina a pessoa, para que ela saiba que ela é vulnerável, ela pode ser atingida. Então ela vai ser treinada para não, quando chegar essa influência, ele está preparado para saber, opa, não é para mim não. Ele se defender, sozinho, sem auxílio assim de ninguém, nem teu pai está perto, a mãe está perto, qualquer coisa desse tipo, né?
Bom, Mário, e os familiares? O familiar detectou que a pessoa está auto-obsessiva. O que é que o familiar pode fazer? Tem alguma coisa que a família pode fazer para ajudar nesse caso?
Olha, assim como o comportamento neurótico, ou seja, um conflito pessoal que às vezes a pessoa não observa, não percebe, a família pode ajudar a pessoa a tomar contato com aquilo lá. Olha, você está tendo muitos pensamentos repetitivos, você se coloca muito para baixo, você se acha diferente dos outros. Essa colocação pode fazer a pessoa se situar e se perceber. Quando não é, fazer um tratamento espiritual pode ajudar, pelo menos para afastar o obsessor, se for o caso. Trazer o equilíbrio psicofísico através da água fluidificada, dos passes, etc., né? Tudo isso pode ajudar, mas tem que ser objetivo e falar o que está acontecendo. Você está se colocando muito para baixo, você se despreza, você não gosta de você. Indagar por que que a pessoa está fazendo isso com ela. O que que aconteceu para você não gostar de você? Por que que você se coloca tão para baixo? Você se compara com quem? Então são indagações que fazem o indivíduo começar a perceber como está o seu comportamento.
9h49, Mário, a gente aqui no Semana Boa Nova, você é a primeira vez que você vem para cá, né? A gente diz assim, a gente costuma pedir para o nosso convidado falar uma palavra especial que reflita tudo que a gente falou hoje no programa. Qual é a palavra que você utilizaria para falar, que uma palavra especial para falar para o nosso ouvinte? Qual é a palavra mágica de hoje, entre aspas, mágica, né? Qual é a palavra especial?
Evolução.
Evolução?
Evolução.
Por quê? Tem alguma razão?
Tem sim. Primeiro que a finalidade da existência é a evolução. Nós estamos aqui para crescer. E tudo isso que nós estamos falando de obsessão, auto-obsessão, desequilíbrio, crescimento, dificuldades sociais, são superados através da evolução. Tudo isso faz parte da escola evolutiva. Então, dá para entender a vida por conta da evolução.
Mário, estou abrindo aqui de novo ao acaso agora uma página do seu livro. Agora é do outro livro, Desafios de Mudar, Você Pode Melhorar a Sua Vida. E está aqui o capítulo 8, Mudanças. E você se refere aqui a uma frase de um psicólogo junguiano, que é o James Hollins, né?
Isso.
E você fala que aquilo que está no... Ele dizendo, né? Você está só reproduzindo, que aquilo que está no inconsciente tem o poder de mudar as nossas vidas. Tem o poder em nossas vidas, né? Mas as escolhas são nossas, né? De que maneira a gente pode usar o nosso, lá no nosso inconsciente, para melhorar a nossa vida, hein?
A ideia dele é que aquilo que está inconsciente reflete no nosso comportamento. Então, nós achamos que estamos inconsciente e aquilo que está inconsciente não está fazendo nada. Não está fazendo. Então, por exemplo, eu posso ter no meu inconsciente um preconceito que eu não lembro porque está inconsciente no meu interior, e eu tenho um comportamento de desrespeito a pessoas que estão dentro daquele meu preconceito. Então, eu estou tendo um comportamento de preconceito sem saber o motivo. Mas eu começo a julgar os outros, acho que elas são inferiores, que elas são diferentes, etc. À medida que eu me conscientizo, eu vou mudando esse comportamento.
Bom, agora, dá para associar essa questão da auto-obsessão com o livro dos médiuns do Kardec, quando o Kardec fala dos vários tipos de obsessão, etc. Dá para associar?
Sim, aliás, chamando atenção aqui, que o livro Auto-Obsessão, eu tenho trechos de Allan Kardec falando sobre auto-obsessão, tanto na revista Espírita como no livro O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. Então, Allan Kardec já tinha reconhecido esse problema. Ele fala que muitas vezes o indivíduo é o obsessor de si mesmo, quando a gente atribui a obsessores externos.
Aliás, o Céu e o Inferno que trazem os casos dos espíritos que desencarnaram e que estão se obsidiando, né?
Sim.
E de Jesus? Jesus falava bastante sobre auto-obsessão? Falava alguma coisa sobre isso no Evangelho?
O auto-amor. O amor. O amor a Deus como o amor a si mesmo. É a
muito
terapia.
Bem. Mário, a gente está aqui indo para os instantes finais do Semana Boa Nova, mas a gente não pode deixar de falar um pouquinho dos seus livros, né, os dois livros que a gente já sorteou aqui. Aliás, saíram os ganhadores da segunda hora. O livro do dia vai para Mercedes. Lá. Muito obrigado, Mercedes, você que ligou para a gente aqui, mandou mensagem. E o livro do Mário Mas, o outro, ganhou o Ricardo, de São Paulo. Ricardo, você pode retirar o livro também junto com a Mercedes lá no semeador. Então, vocês que ganharam os livros hoje, os livros normais do programa, a Cecília Grisius e a Mercedes. E os livros do Mário Mas, que são dois livros, a Adélia Alves e também o Ricardo de São Paulo. Vão retirá-lo lá no Núcleo Espírita, o semeador. Quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Só dá um tempinho, porque o livro está indo, está saindo daqui para lá agora. Vai chegar daqui uma meia hora, mais ou menos. Né? Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Mário, muito obrigado pela sua vinda aqui hoje no Semana Boa Nova. Queremos agradecer muito a sua participação.
Muito obrigado. Eu que agradeço a receptividade de todos vocês.
Muito bem. Você fica conosco aqui na ABC, porque vem aí agora o Evandro Musical Show. O Evandro está por aí. Evandro, um abração para você. O programa está maravilhoso. Eu tenho ouvido todos os sábados. Muito obrigado pelo seu programa. Está muito bonito mesmo. Às 23h30 vem por aí o História de uma Mensagem com o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz. Né? Você fica com a gente no www.semeador.org e no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo.
E uma boa semana para você, ouvinte.